expressão da vontade da comunidade portuguesa, os senhores e as senhoras são a expressão da vontade da comunidade portuguesa, e esse problema tem um centro, que é o de saber como é que nós vamos lutar, nós enquanto comunidade organizada em Estado democrático de direito, vamos lutar contra um problema central da nossa vida comunitária, qual seja o problema, digamos-lo em termos muito simples, para utilizar palavras simples para que todos compreendam, que é o problema da corrupção, o problema que indubitavelmente mina qualquer sociedade democrática. E isso faz-se, sem dúvida nenhuma, e aqui permitam-me que diga já, não tanto como provedor, mas sobretudo como professor de Direito Penal, isso faz-se, sem dúvida nenhuma, pela lei. O direito é um instrumento de controle social indubitavelmente eficaz em muitas circunstâncias, mas faz-se sobretudo por uma educação, faz-se sobretudo por uma atitude social e moral que muitas vezes o direito jamais pode vir a abarcar. E dentro deste espírito, e continuando, portanto, com o respeito total que merecem todas as soluções, repito, toda e qualquer solução que tive aqui a oportunidade de estudar e de ver, todas merecem o mesmo respeito, a mesma consideração e, sobretudo, a mesma dignidade com que eu as analisei. E, portanto, é dentro deste espírito de total abertura, de absoluto respeito e consideração por todo e qualquer projeto de lei que me foi apresentado, que considero que este conjunto de observações primeiras que acabei de fazer penso ter sido suficiente para, eventualmente, introduzir-nos a outras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Feito o enquadramento, enfim, daquilo que o Sr. Provedor entende que deve ser a sua intervenção de opinião no que diz respeito aos diplomas, aos projetos de leis e às iniciativas legislativas apresentadas, eu darei agora a palavra aos senhores deputados e começo pelo Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Sr. Presidente, eu não me inscrevi.
Pedi-lhe. Ninguém se inscreveu, seguimos esta ordem normalmente. E não esteja zangado, não vale a pena. Ah? Fim do dia, isso é péssimo.
Estava concentrado em outra coisa. Sr. Presidente, boa tarde. Começo a comentar o Sr. Provedor, o Professor José Faria Costa. Agradecer a sua presença. E, se calhar, pela natureza desta própria Comissão, fazer um comentário inicial que tem a ver com a específica audição que temos hoje. De facto, não há democracia forte com instituições democráticas fracas. E a Assembleia da República, em boa hora, promoveu, não interessa como, não interessa porquê, mas promoveu a constituição desta Comissão, embora ela tenha particularidades muito, muito, muito únicas, que é, nós estamos um pouco a discutir a transparência dos órgãos e dos titulares públicos, ou seja, de certa forma, a falar um pouco sobre nós. E quando nós vivemos em Portugal, como sabemos, uma circunstância em que existe, será da natureza dos portugueses, mas não só, um clima de pré-conceito negativo em relação àquilo que fazem os titulares de cargos públicos, nomeadamente os deputados, mas não só, temos sobre nós um duplo peso, que é o peso de estar a falar um bocadinho em causa própria, se calhar, e portanto logo isso retirar alguma credibilidade ao discurso, mas por outro lado também a necessidade de olhar para isto saindo um bocadinho do casulo do que é a própria Assembleia. E nem sempre isso se revela muito fácil, porque para quem está mergulhado como nós todos os dias no processo legislativo, perdemos às vezes, oxalá aconteça poucas, algum sentido do que é a realidade lá fora e, portanto, os contributos que nos possam ser trazidos por quem, noutros planos, com outras possibilidades, com outros contactos, com outras abordagens, pode trazer a nossa reflexão. E eu parece-me que Vossa Excelência, pelas especiais qualificações, quer do ponto de vista académico e especialmente nas funções que agora exerce, nos pode, de facto, auxiliar, porque garantidamente também tem uma leitura feita a partir de um plano completo completamente diferente do nosso, e agrada-me especialmente uma leitura feita com aquela liberdade que disse: eu já nem estou aqui a falar com o provedor, ou sequer a condicionar quem me siga, é o académico, é o cidadão, é alguém que exerce as responsabilidades, que vem aqui sem reserva mental dizer-vos o que é que eu penso. Isso parece-nos especialmente feliz e especialmente importante. Como sabe, o Sr. Provedor, existe um conjunto de propostas feitas por diversos partidos, que aliás referiu, em diversos planos. Também o PSD apresentou propostas em diversos planos, seja quanto ao enriquecimento justificado, seja quanto ao regime de impedimentos e incompatibilidades. Confesso que tudo isto, também estando muito, sendo muito recente, também está tudo isto muito em discussão, até diria internamente, mas não só. Mas o que lhe pedia, se nos pudesse ajudar, porque, como compreenderá, o acervo de informação e contributos que nós consigamos recolher aqui será garantidamente objeto do relatório final, em que nós queríamos, e perdoar-me-á a franqueza, queríamos chegar ao fim e conseguir tentar encontrar aqui plataformas mínimas que deem origem a uma intervenção legislativa e que, por essa via, operem efetivas alterações, para não ficarmos apenas na reflexão conceptual. Aliás, também confesso que tão grande é a preocupação em criar verdadeiramente normas que operem alterações, como também, garantidamente, não operar uma catadupa de diplomas ou normativos que mais tarde atrapalham mais que o que resolvem, especialmente para uma comissão que é qualificada como a Comissão da Transparência. Assim sendo, e limitando, porque apesar de tudo o tempo é limitado, as propostas são muitas, mas estando a representar o Partido Social Democrata, o que lhe pedia era uma apreciação, se tiver, sobre as propostas, as três propostas formuladas pelo PSD respeito a esta matéria, no sentido de obter o seu contributo e, quiçá, amanhã nós mesmos sermos os primeiros, aderindo a ele ou não, provocar a sua reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. No fim.
Fomos todos interpretando as normas diferentemente da sua maneira, mas não há problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Provedor a exposição que nos deixou e a apreciação que já fez dos projetos apresentados. De facto, o objeto desta comissão não se cinge apenas a este trabalho de análise legislativa e, portanto, o objetivo também é, a partir das reflexões e dos contributos que formos recolhendo das instituições públicas e outras que connosco forem fazendo este diálogo, podermos alargar o universo das matérias e até construir, precisamente, como o Sr. Deputado Paulo Gajalveira referia, zonas de consenso complementares e zonas de identificação de consensos, mas efetivamente perante aquilo que já temos em mãos e aquilo que já temos em cima da mesa, destacaria três ou quatro aspectos que nos parecem prioritários por um lado e também mais complexos por outro. E começava precisamente por um aspecto que o Sr. Provedor já abordou e que diz respeito ao conjunto de matérias e ao conjunto de revisitação de disposições de natureza jurídico-penal ou de natureza jurídico-sancionatória, se quisermos ser até mais exatos e mais abrangentes, e que no fundo retomam parcialmente o debate em torno de como adequar a via penal ao desafio que hoje muitas dificuldades do fenómeno ou se não necessariamente do fenómeno, pelo menos da percepção pública do fenómeno da corrupção, convocam para este mesmo debate. Simultaneamente, não abdicando dos princípios e das traves mestras estruturantes do Estado de Direito. E é este o exercício complexo que esperamos poder ajudar a ultrapassar, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já no passado o tinha feito e esforçávamos por fazê-lo novamente, procurando uma solução que, sem pôr em causa essas traves mestras, também dê respostas adequadas e capazes de, por um lado, prevenir e, por outro lado, também reprimir os comportamentos reputados ou que devam ser reputados de ilícitos. E, fundamentalmente, a temática do enriquecimento ilícito, ou do enriquecimento injustificado, ou das manifestações de rendimentos não declaradas, enfim, formulemo-la como quisermos o nomen iuris, ou melhor, estamos a criar o nomen iuris, ainda nem chegámos lá, mas, fundamentalmente, perante um contexto em que já por duas vezes o Tribunal Constitucional teve a oportunidade de analisar e de deixar algumas pistas sobre o que não podemos fazer, enfim, uma abordagem um pouco à cantique negro, disse-nos que não vamos por ali, mas não nos nos disse exatamente que caminho é que é o único, ou qual é a única autoestrada que está aberta, ou a única estrada que está aberta para esse caminho. E, portanto, verdadeiramente, quer em relação aos projetos que são reapresentados com alterações e que, portanto, procuraram ultrapassar as dificuldades, quer quanto àqueles que, como nos parece ser o nosso caso, procuramos um caminho distinto que visa alcançar os mesmos objetivos, ou seja, focando nas obrigações de declaração e no eventual incumprimento ou cumprimento defeituoso, se quisermos, dessas mesmas declarações, encontrar um comportamento, esse sim, sancionável, e um comportamento que não exija, por um lado, quer a tipificação de um ilícito assente apenas na existência de um facto, e ser um facto que é sancionável penalmente, ou um risco de uma inversão da distribuição do ónus da prova, e, portanto, fundamentalmente, esta é, se quisermos, a questão juridicamente mais desafiante e para as quais convocava não só os seus contributos enquanto Procurador de Justiça, mas, precisamente, como dizia, no fundo, a sua ampla experiência no plano jurídico-penal para também nos ajudar a desatar esse mesmo nó, porque penso também, e acho que com franqueza podemos dizê-lo, todos estamos interessados em desatar o nó e, portanto, arranjar uma solução. Nem sempre a solução é atingível, mas seguramente passos podem ser dados que são relevantes. Associado naturalmente a esta questão, uma vez que procuramos fazer um caminho através das declarações de rendimentos e das declarações de interesses e dos elementos relativos à publicidade e ao aumento da transparência, são vários os aspectos que convocam também uma dificuldade de compatibilização de direitos fundamentais. E neste contexto, tendo em conta até o universo potencialmente alargado dos responsáveis ou dos titulares de cargos públicos, não digo apenas políticos, titulares de cargos públicos que deverão ser sujeitos a estas declarações, a estas diversas declarações, ainda para mais engordadas no seu alcance, colocam-se questões que também devem ser acauteladas numa perspectiva da salvaguarda das esferas de privacidade que, enfim, os titulares de cargos públicos também não podem perder ou não podem delas abdicar pelo facto de exercerem transitoriamente essas funções. E, obviamente, claro que se pode ponderar um modelo assente numa ponderação de interesses, numa ponderação de direitos que tenha em conta o grau de exposição pública, o grau de intensidade do exercício de funções e fazer corresponder declarações ou obrigações de declaração diferenciadas em função disso mesmo, mas de facto parece cada vez mais consensual que é matéria que deve ser transversal aos vários titulares de cargos públicos e, portanto, também evitando uma guetização do universo de titulares que devem ser responsáveis por uma declaração, mas também, obviamente, sem entrar num exagero que torne ineficiente qualquer mecanismo deste tipo. As experiências comparadas, como em alguns países europeus, abraçaram de forma muito entusiasmada a opção pela ampla formulação de obrigações ou declarações de obrigação, que depois na prática redundam numa recolha de centenas de milhares de declarações anualmente que não são suscetíveis de ser processadas, analisadas e que apenas aumentam a ineficiência da máquina administrativa que ela própria visava ultrapassar. Finalmente, uma questão que o Sr. Procurador também referiu e que, de alguma maneira, não diria que é um corpo estranho à nossa realidade jurídica, mas é pelo menos um corpo novo, que é o da atividade de lobbying. E aqui, efetivamente, convocava muito explicitamente uma mais-valia que penso que nos poderá trazer na análise deste tópico e que respeita à diferenciação à diferenciação de realidades que se reconduzem, enfim, nos países que já regulamentaram a matéria, ao conceito do lobbying. Porque, paralelamente à defesa organizada de interesses particulares e de interesses privados, encontramos também muitas vezes as formas estruturadas e organizadas de representação de interesses difusos e até de tutela de direitos fundamentais por via de organizações para isso vocacionadas. Penso, em particular, nos direitos dos consumidores, nos direitos relacionados à temática ambiental, no fundo nas temáticas em que a organização desta representação de interesses difusos tem que ter também um tratamento que não deverá ser exatamente o mesmo que deve ser dado a outro tipo de representação e a outro tipo de presença junto dos órgãos de soberania e dos decisores públicos. E, portanto, tendo em conta que um local privilegiado para a interação que o Estado vai mantendo com estes representantes destes interesses é precisamente a Provedoria de Justiça e, portanto, grande parte da sua tarefa de tutela de direitos fundamentais passa por esta interação, seja no quadro de denúncias, seja no quadro de acompanhamento que estas próprias instituições vão fazendo, como é que podemos, ou se é que podemos, diferenciar diferenciar esse tratamento a dar na lei a quem é um sindicato, uma associação representativa de consumidores ou uma ONG ambiental, de outras realidades que, representando setores económicos ou representando atividades lucrativas, obviamente não podem ou não devem, pelo menos da nossa perspectiva, numa primeira fase, ainda não apresentámos uma iniciativa legislativa, precisamente porque não havendo suficientes dados entre nós e suficientemente amadurecimento da matéria, devemos abordá-la com alguma cautela, mas no fundo recolhendo elementos de direito comparado que podem eventualmente ser úteis para esse exercício. E muito obrigado, para já seriam estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça e agradecer a sua disponibilidade para trabalhar connosco neste final de tarde sobre esta matéria de competência desta Comissão Eventual. Eu iria aproveitar, digamos, tentar aprofundar um pouco, ou pedir-lhe que aprofundasse um pouco algumas das questões que apresentou na sua intervenção inicial. E iria também pedir-lhe que incidíssemos, que fosse possível incidir sobre algumas questões concretas dos vários projetos que estão diante de nós. Antes disso, porém, Sr. Provedor, eu gostaria de lhe colocar uma questão que, enfim, se prende também, naturalmente, com o mandato do Provedor de Justiça. Enfim, o Provedor de Justiça tem que responder a solicitações concretas, é bem verdade, mas o Provedor de Justiça é também alguém que, diante das situações concretas e das solicitações concretas, tem uma noção mais apurada do que a generalidade dos operadores nesta matéria, e para mais tratando-se de um professor de Direito Criminal, isso acrescenta ainda competência de leitura nesta matéria. Justamente tudo isto converge para que lhe peça que nos dê a sua leitura sobre a suficiência do atual panorama legal português no que diz respeito às principais áreas de incidência das principais áreas de incidência dos projetos que temos diante de nós. Na verdade, essa é uma questão que está, digamos, que nos condiciona, digamos assim, no tipo de ambição que devemos ter nesta Assembleia e desde logo nesta Comissão Eventual, a respeito, digamos assim, do grau de minúcia, do grau de detalhe, do grau até de completude que queremos dar ao nosso trabalho. E, portanto, a primeira questão era justamente esta, de lhe solicitar uma, digamos, uma leitura sobre a suficiência ou a incompletude do atual panorama legal português no que diz respeito às questões que são abordadas por estes projetos. E se, na verdade, senhor Provedor, entende, e senhor Professor Faria Costa, se entende que são estas realmente as áreas de incidência que importa no atual momento da sociedade portuguesa, com todos os seus contextos relevantes? Se são estes realmente as áreas de incidência que lhe parecem ser aquelas que mais importa trabalhar do ponto de vista do combate à corrupção, ou se, enfim, desde logo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque pelos outros evidentemente eu não quero falar, nem devo, nem posso, mas se nos enganamos no tiro, se realmente, enfim, não tratámos daquilo que devíamos tratar. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito a uma questão muito concreta que também lhe queria colocar. Entende o Sr. Professor Faria Costa ou não que há nos projetos, e naturalmente refiro-me aos projetos do Bloco de Esquerda, se há, do seu ponto de vista, problemas de constitucionalidade? Se adivinham ou não problemas de constitucionalidade nos projetos que apresentamos? E, naturalmente, tendo em conta, em especial, aquele que se refere à penalização, à sanção, digamos assim, do enriquecimento injustificado. Todos sabemos da trajetória que temos vindo a fazer ao longo dos anos nesta matéria, dos problemas que se levantaram, das próprias decisões do Tribunal Constitucional a este respeito, e por isso mesmo, enfim, seria negativo se, enfim, não contribuíssemos para ultrapassar essa questão importante que sempre se atravessou no caminho daqueles que, como é o nosso caso, entendem que a criminalização ou a sanção do enriquecimento injustificado deveria acontecer. E finalmente, uma última questão, que é uma questão de largo espectro, mas que, enfim, para a qual também pediria a sua colaboração. Tendo em conta, digamos, o contacto que o Sr. Provedor de Justiça tem com a realidade portuguesa através das solicitações que lhe são feitas e através da leitura que, enquanto académico reputado, vai fazendo desta mesma realidade. Este bem jurídico, transparência, materializa-se ou deve materializar-se prioritariamente em quê? Quais são, digamos assim, as mediações legislativas que devem ser prioritárias do ponto de vista deste bem jurídico transparência? O Bloco de Esquerda, num dos projetos de lei que apresenta, avança para a criminalização de comportamentos não declaratórios por parte de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Entendo o Sr. Professor Faria Costa que este caminho é um caminho acertado, não quero evidentemente que, não estou com isto a sugerir que faça a apologia do projeto, se entender fazê-lo ficaria muito contente, naturalmente, mas não é disso que se trata, mas se na verdade é este caminho, não queremos tanto, naturalmente, estamos muito seguros, aliás, da solução que apresentámos, mas a verdade é, sobretudo esta, é qual é que seria, se realmente este é um caminho certo, tendo em conta que o caminho que seguimos passa por uma ampliação do elenco de sujeitos...
Senhor Deputado José Manuel Pereza, esteja também seguro da minha independência.
Eu, para mim, isso é um dado de partida inquestionável. E mais não digo. Mas diria apenas isto, pediria apenas isto, Senhor Provedor. Nós avançamos com a ampliação do elenco de sujeitos vinculados ao comportamento declaratório, avançamos com uma proposta concreta de uma entidade no âmbito do Tribunal Constitucional para este efeito. Concorda com estas fórmulas, Senhor Provedor? Concorda ou suscitam-se-lhe problemas jurídicos relevantes no que diz respeito, por exemplo, porque isto já foi objeto de debate anteriormente, sobre as sanções acessórias que o Bloco avança, designadamente a perda a favor do Estado, aquilo a que se poderia chamar confisco, desta mesma matéria? Pois, enfim, e por isso mesmo pergunto ao penalista José Faria Costa se esta, digamos, esta previsão legislativa lhe parece ser problemática ou, pelo contrário, lhe parece ser adequada. A inibição do exercício de cargos políticos ou de altos cargos públicos por 1 a 5 anos merece-lhe a sua concordância ou acha, pelo contrário, que é um caminho que devemos evitar? Enfim, termino solicitando a sua boa compreensão para a dificuldade do trabalho que temos diante de nós e, portanto, tendo connosco alguém que tem feito uma reflexão de há longos anos sobre estas matérias, interessava-nos muito obter a sua opinião e por isso fui tão franco, sem evidentemente alguma vez pôr em causa a independência do Sr. Provedor de Justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pobreza. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento aos Srs. Deputados e saudar especialmente o Sr. Provedor e o Sr. Professor Faria Costa, que é sempre um prazer ouvir, e agradecer sobretudo a exposição que nos fez aqui inicialmente e agradecer que tenha vindo mais uma vez trabalhar connosco sobre esta matéria. Nós estamos aqui sobretudo para ouvir muito mais do que lhe deixar fazer aqui grandes exposições. O que pretendemos é deixar-lhe todo o espaço que pudermos para ouvir e para que nos ajude a pensar as soluções que gizamos aqui sobre esta matéria. Por isso eu serei breve e deixar-lhe algumas considerações genéricas e duas ou três perguntas mais concretas. E queria começar precisamente pegando nas palavras do Sr. Professor pela questão da transparência moral de que falava o Sr. Professor há pouco. É evidente que não se ultrapassam mentalidades com legislação. Isso é óbvio e acho que disso ninguém duvida. Mas nós temos ou devemos adotar mecanismos de regulação e de fiscalização das diversas entidades que acautelem e nos ajudem a precisamente fazer com que esta transparência moral venha ao de cima. E é exatamente aqui, Sr. Professor, que o CDS entende dever atuar-se. Muito mais pelo lado da transparência, pelo lado da clareza e da possibilidade séria de fiscalização e de escrutínio pelos cidadãos e não tanto pelo lado da proibição, que muitas vezes reprimindo só esconde piores práticas e condutas e, portanto, nós entendemos que mais do que proibir é importante deixar tudo claro, cristalino e transparente com rigorosa fiscalização e escrutínio. E por isso a questão de que também falou há pouco o Sr. Provedor do lobbying, do vulgarmente chamado lobbying, que nós entendemos trazer para esta discussão, nos pareceu ser importante no sentido da transparência. O Sr. Professor falou-nos da reunião que teve na União Europeia e de algumas, pareceu-me, das palavras do Sr. Provedor, que havia aqui algumas dúvidas já sobre esta questão. E o que eu lhe queria perguntar, muito concretamente, relativamente a isso, é se entende ou não o Sr. Professor que há, de facto, uma necessidade de regular a atividade que existe, sempre existiu, ou se pelo contrário ela é desnecessária e desadequada à nossa realidade. Na União Europeia está perfeitamente regulada, está a avançar-se inclusivamente para o registro que hoje em dia é facultativo, está a avançar-se para um registro obrigatório, e nós gostávamos de perceber se o Sr. Professor e o Sr. Professor entende que faz sentido que aqui em Portugal avancemos também neste caminho, até porque a atividade de lobbying é uma atividade que todos sabemos que se faz sem nenhum problema, mas que para o cidadão comum muitas vezes não é bem compreendida e, portanto, faria sentido talvez explicar às pessoas o que é, fazê-las perceber o que é e assim deixar tudo claro e transparente nessa matéria. Depois, para além disso, nós temos aqui uma amálgama de projetos sobre diversas matérias, uns deles são mais convergentes, outros menos convergentes, mas nós entendemos que há aqui duas questões que gostávamos de perceber se o Sr. Professor entende serem, até pela experiência que tem, não só como provedor, mas pela experiência que tem de estudar estas coisas, perceber se acha que o que é que se pode fazer para melhorar o escrutínio e, para além do escrutínio, a punição. Há aqui diversas soluções, muitas delas já esbarraram no passado, designadamente o enriquecimento ilícito, e esbarraram pelas razões que todos nós conhecemos. Na semana passada ouvíamos a senhora Procuradora-Geral da República dizer-nos que talvez devêssemos ir não pela parte penal, mas pela parte civil, no enriquecimento, e eu gostava de ouvir o senhor professor sobre essa matéria, perceber se acha que se pode avançar pela parte penal ou se entende que, pelo contrário, só pela parte civil se poderá lá chegar. Depois, também gostava de o ouvir a respeito, e terminando, Sr. Presidente, que já ultrapassei o meu tempo, de perceber o que é que o Sr. Provedor, o Sr. Professor entende a respeito do equilíbrio que é importantíssimo fazer-se entre fiscalização e punição e direitos, liberdades e garantias. E esta é uma questão que me parece ser a montante a mais importante. É um equilíbrio difícil de se fazer, mas é um equilíbrio que é premente e urgente de fazer-se. E, portanto, gostava também de ouvir o Sr. Professor sobre essa questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde, Sr. Provedor da Justiça, Professor José de Faria Costa. Agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o contributo dado, a disponibilidade para ajudar nesta tarefa que é importante. Como sabe, Sr. Provedor, Sr. Professor, nós temos três iniciativas legislativas em cima da mesa, que cria um novo tipo de legal, crime do enriquecimento injustificado, que já lá irei abordar de uma forma mais detalhada. Outro, um regime de incompatibilidades e impedimentos, alteramos o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e dos altos cargos públicos, alterando não só o período de nojo, mas também as premissas necessárias do seu enquadramento, e portanto com a constatação da necessidade concreta de alterar essas mesmas premissas, e uma alteração ao Estatuto dos Deputados que, entre outras alterações, tem como um dos seus principais objetivos o problema das sociedades de advogados, transparência, participação de deputados enquanto membros das sociedades de advogados, negócios com o Estado. E, portanto, é nesse âmbito que o Grupo Parlamentar do PCP intervém, com soluções legislativas que visam, no fundo, criar um quadro legal mais eficaz, que melhore a transparência, mas também que melhore os instrumentos a quem combate, no plano concreto, o fenómeno da corrupção. Eu acho que esta preocupação deve ser tida em conta, nomeadamente no que diz respeito ao novo tipo legal de crime, é que também nos foi transmitido à Assembleia da República, por via da Procuradoria-Geral da República, a necessidade de melhorar os instrumentos legais que permitam o mais eficaz combate a este fenómeno da corrupção, e essa é uma preocupação que deve ser acautelada. Senhor Professor, não há necessariamente consenso relativamente ao caminho a seguir, sendo que no plano teórico haverá consenso relativamente ao objetivo a atingir. E eu colocava-lhe duas questões, uma enquanto provedor e outra enquanto professor de Direito, nomeadamente Direito Penal, que estuda e conhece muito bem esta realidade concreta. Lobbying. A questão que lhe coloco tem a ver com a necessidade ou não. Eu acho que no Parlamento podemos ter a discussão das iniciativas no plano concreto, mas elas têm que partir de um pressuposto inicial. É discutir da necessidade da regulamentação ou não do lobby no nosso país. E, de alguma forma, o provedor da Justiça é quem faz, de alguma forma, uma intermediação entre os interesses que estão no terreno para agir, por um lado, ou por outro lado, dar-lhe voz, projetar os problemas que encontra. E, portanto, o provedor de justiça é, no fundo, um intermediário naquilo que é a projeção de interesses legítimos que devem ser colocados ao poder político, ao Parlamento, e, nesse sentido, é uma forma dessa mesma intermediação. A pergunta é saber se nós precisamos, no nosso país, da regulamentação de empresas que se dedicam a esta atividade. Não há ou não, no nosso país, instrumentos suficientes para a intermediação dos interesses privados, legítimos, com o poder político. A nossa opinião é que esses instrumentos existem e que a regulamentação do lobby pode ter um efeito contraproducente de adensar a dúvida, a opacidade de quem promove interesses que depois não são declarados ou que são, como disse muito bem, na regulamentação que é controlada, o que é registado, o que é que não é registado, e, portanto, pode promover uma opacidade em vez de promover a transparência que aqui estamos a apregoar. E, portanto, na nossa opinião, há já instrumentos suficientes, os sindicatos representam interesses legítimos e eles têm mecanismos de comunicação com o poder político, pedem reuniões à Comissão e essas reuniões são públicas, notórias. Se há empresas que se dedicam ao mundo de mover influências junto do poder político, elas nunca deixarão de existir, essas influências, por essa via. E não é por via da regulamentação que se resolve um problema. Na nossa opinião, Esta questão deve ser colocada em cima da mesa e temos sérias dúvidas que exista a necessidade de intermediação para os interesses legítimos que existem no nosso país. Esses mecanismos estão regulamentados, essas possibilidades estão colocadas em cima da mesa. E, portanto, era uma pergunta que lhe colocava enquanto provedor de justiça, se acha que este problema existe e se precisa ou não de regulamentação. A segunda questão tem a ver com o tipo de legal de crime proposto, enriquecimento injustificado. E não quero estar a repetir as perguntas que já foram feitas pelos deputados que antecederam a minha intervenção, mas efetivamente dizer, Sr. Provedor, enquanto professor, dizer-lhe que houve uma evolução das soluções jurídicas apresentadas. Aprendemos todos, evoluímos todos, o PCP continua com a profunda convicção que é preciso melhorar os instrumentos legais no plano do ponto de vista penal para o combate à corrupção e, nesse sentido, apresentamos um novo tipo de legal que permita, efetivamente, o combate à corrupção enquanto comportamento a combater e punir. E, portanto, eu pedia-lhe, no plano mais da especialidade da análise mais detalhada, um comentário relativamente às soluções propostas pelos diferentes grupos parlamentares relativamente a este novo tipo legal de crime, sendo convicção do grupo parlamentar do PCP que é preciso abrir a porta no plano penal para evoluir a uma investigação mais adensada e para outros campos. Eu diria, de uma forma simples, que aquilo que é o tipo legal que o PCP propõe, do enriquecimento injustificado, que se aplica a toda a gente e não só a titulares de cargos políticos, mas a todos, pode ser a porta para o Ministério Público, por via deste enriquecimento não declarado, abrir uma investigação para outras matérias. Ter acesso aos mecanismos de investigação penal para lhes permitir encontrar um conjunto outro vasto de crimes e assim a ser a porta de entrada para um problema que temos que combater. E esse é o nosso objetivo e pedi-lhe, como disse, para concluir, Sr. Presidente, um comentário relativamente às soluções jurídicas que são propostas para enriquecer o nosso trabalho e desde já agradeço o seu contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Professor, tem aqui um conjunto com alguma vastidão de perguntas e para a qual eu dou-lhe a palavra para responder, faz favor.
Senhoras deputadas, senhores deputados, permiti-me que, antes que comece a responder ponto por ponto, que reflita convosco aquilo que tenho pensado há praticamente 40 anos, ou vou pensando há 40 anos. Nós temos, ou nós queremos um direito penal do facto, ou queremos um direito penal do dever? Esta é uma decisão política. Sendo certo que, em primeiro lugar, importa salientar que a Constituição claramente vai no sentido de fundamentar um direito penal de facto. E, portanto, este para nós é o esteio, o pilar que eu não posso esquecer. A minha Constituição, a Constituição do Estado português, define um direito penal de facto. Mas a Constituição define clara e indubitavelmente um direito penal sancionador do facto, mesmo em relação ao processo disciplinar, mesmo em relação ao processo de ao direito de mera ordenação social. Nós temos um direito penal do facto. E isto é absolutamente basilar, essencial, é a trave mestra de um Estado de Direito Democrático. Na minha opinião, e agora falo não só como provedor, mas também como professor, posso dizê-lo, seria verdadeiramente impensável que houvesse um retrocesso na nossa legislação e passássemos a admitir, ainda com franjas mais ou menos alargadas ou mais ou menos estreitas, um direito penal do dever. Um direito penal do dever é o plano inclinado para chegarmos claramente a um direito penal do inimigo. E, portanto, é preciso ter muito cuidado, na minha, e agora falo isto convictamente, muito cuidado relativamente a certo tipo de fragilidades que, pelas boas intenções, podemos verdadeiramente abrir a porta e abrir uma caixa de Pandora. Dito isto... Perdão?
Estava-me a lembrar da questão do terrorismo.
Sim. Evidente, no terrorismo, onde isto é particularmente evidente e onde o binómio liberdade-segurança, enfim, quem tenha estado relativamente às coisas sem importância que eu fui escrevendo em relação à liberdade e à segurança, enfim, tenho vários estudos sobre isso, entre a liberdade e o sistema securitário, e também, obviamente, que a honestidade intelectual tem que me levar a dizer que eu fiz uma anotação relativamente forte ao primeiro acórdão do Tribunal Constitucional que veio considerar inconstitucional o então enriquecimento nessa altura ilícito, e que nessa anotação, portanto, não mudei de opinião, nessa anotação considerei que o Tribunal Constitucional não foi pelo caminho mais acertado, foi por um caminho não tão forte como aquele que devia ter ido e podia ter ido mais longe e mais fundo. Portanto, total transparência relativamente ao meu pensamento no que toca a uma certa visão do mundo do direito penal. Eu sou absolutamente favorável e continuo a ser favorável a um direito penal não iliberal, portanto é uma dupla negativa. Não sou defensor de um direito penal liberal, mas sou defensor de um direito penal não iliberal, que em muitas circunstâncias por toda essa Europa começa a aparecer, e o que me traz grandes frustrações como penalista, a ver, por exemplo, situações aí claramente de confisco relativamente a imigrantes no que toca a bens materiais, e não vamos agora fazer daqui mais considerações sobre isso. Portanto, nesta perspectiva, e agora começando pelo Sr. Deputado Paulo Rios, se me permite, os meus cumprimentos, as minhas saudações, e, portanto, vou tentar refletir um bocadinho sobre o controle da riqueza e sobre o que é que, em meu juízo, o que é que é importante, sobretudo estamos no projeto de lei 220/13. Projeto de lei 220/13. Aqui é o artigo 3º, relativamente à alteração à lei 483. Em primeiro lugar, há desde logo um problema muito interessante, mas que é preciso compaginar com outro lado do ordenamento jurídico. Isto é, não vou discutir mais nada, mas o titular do cargo que se aplica à Presidente de Lei após notificação prevista no momento não Presidente da Lei, salvo quanto ao Presidente da República. Ou seja, esta imunidade relativamente ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, qual o sentido desta justificação? É uma imunidade que é determinada pela nobilitação do cargo? É uma imunidade que, pura e simplesmente, se aceita única e exclusivamente para esta situação, mas, evidentemente, que esta imunidade cessa quando cessar o cargo. Pelo menos parece-me isso, mas não está aqui claro. Não está aqui claro. Portanto, essa imunidade é absolutamente contínua, é absoluta. Portanto, tenho ideia que não é essa, claramente, evidentemente. Depois, há um problema importante, e se me permite, senhores deputados, porque, sinceramente, quando eu estou a responder ao senhor deputado do PSD,
Peço-vos que entendam que estou a responder a todos os senhores deputados. Estou a responder a todos os senhores deputados, porque eu não estou aqui em visão setorial, eu estou aqui no Parlamento. E o Parlamento são todas as senhoras e os senhores deputados. Não estou, estou a responder ao senhor deputado, porque foi o senhor deputado que me perguntou, mas a ideia é de estar a responder a todos os senhores deputados. E isto vale para qualquer outra resposta que eu venha a dar no futuro. O problema está, desde logo, qual é o procedimento? Porque se nós dizemos, sim senhor, o titular do cargo, após notificação prevista no número anterior, o número anterior diz, mas basta após a notificação, ou seja, quando é que se concretiza o ato? É após a notificação? É quando eu esgoto o tempo e que não respondo? Há, desde logo aí, um problema complexo do momento da prática da eventual infração. Por outro lado, esta consequência é uma consequência admissível sem uma decisão judicial? Primeiro ponto. Porque diz, pode haver destituição judicial, sem dúvida, mas essa é a terceira, é o terceiro ponto, porque diz, em declaração de perda de mandato, em demissão, ou destituição judicial, e mais, o projeto de norma é muito específico, porque diz, consoante os casos, o que significa que cada um destas situações tem autonomia própria. Eu compreendo que haja uma decisão, uma destituição judicial, isso inteiramente de acordo. Mas que haja uma demissão como? Em que circunstâncias? De que maneira? E que haja uma declaração de perda de mandato como? Em que circunstâncias? De que maneira? Isto é particularmente importante porque fragiliza, em meu entender, a finalidade. Eu compreendo, se me permitis, se se invertesse a lógica, eu podia dizer, se me dão licença, se me não respondes depois da notificação, então estás debaixo de desobediência qualificada. E então aí, verdadeiramente, eu podia desencadear o processo. Mas aqui diz o contrário, porque é sem prejuízo do disposto no número anterior. Ou seja, o disposto no número anterior é autónomo. É autónomo. A não apresentação total, então, nos termos da lei, é que é punido pelo crime de desobediência qualificada. Portanto, verdadeiramente, há aqui uma subposição e vai haver um concurso, vai haver claramente uma situação de concurso. E como todos sabemos, enfim, todos temos uma formação jurídica, ou pelo menos se não temos formação jurídica, estamos a legislar e, portanto, é suposto isto estar presente no horizonte de qualquer um dos senhores deputados, vamos ter um problema de concurso. E a pior coisa, todos nós sabemos, que pode existir para o intérprete é concurso de normas. E, sobretudo, quando estamos de concurso de normas internas. Atenção, que nem sequer é um concurso de normas externas. É dentro da própria norma. E depois vamos saber se o concurso era real ou se era ideal. Verdadeiramente, há aqui muito trabalho a ser feito, se me permitis. Primeiro, o problema da imunidade. Porque estes três cargos, não tenho a menor dúvida. Mas por que não outros? E desde logo, há aqui, claramente, uma coisa muito interessante. É que os senhores deputados consideram, sem dúvida, que o senhor Presidente da República, o senhor Presidente da Assembleia da República, o senhor Primeiro-Ministro, estão fora. São órgãos de soberania, mas faltam os tribunais. Os tribunais também são órgãos de soberania. Se a lógica é afastar os representantes máximos dos órgãos de soberania, Então, temos que também afastar os representantes máximos de outro órgão de soberania.
Os tribunais ainda não, os tribunais ainda não são obrigados a apresentar a declaração.
Pois, mas, justa, mas porquê?
Pois, mas isso
pois, é outra questão. Porquê? Porquê que os senhores presidentes, os senhores presidentes dos tribunais superiores, só desses que eu estou a falar, obviamente. Porquê? Quem julga quem? Quis custódia custódien? Porque há a ideia que, de que... E é isto que me preocupa como digamos, desculpem, a ideia de que dentro da teoria política há aqueles que estão sujeitos manifestamente a poderem ser corrompidos e há aqueles que estão fora disso. E dentro da teoria política nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Dentro da teoria política, nós temos que admitir que todos estão dentro do sistema, porque há um sistema político da justiça. Não tínhamos medo de dizer as coisas. Teoreticamente, há um sistema político da justiça. A justiça é outra coisa, sem dúvida nenhuma. Mas nós não estamos a falar da justiça. Nós estamos a falar do sistema político da própria justiça. Que é este o ponto. Depois, se me dão licença, e depois o número 4. O número 4 diz isto. O titular do cargo a que se aplica a presente lei, que se apresenta no Tribunal Constitucional, em declaração desconforme. Isto é uma cláusula geral. É uma cláusula geral em que grau de desconformidade? Basta 10 euros? É evidente que não. Aí, eu sei, aí funcionaria a cláusula da adequação social, sem dúvida. A cláusula da adequação social. Sou um defensor integérrimo, defensor constante de que a adequação social é um elemento absolutamente essencial de correção do próprio tipo e não do ilícito. Do próprio tipo e não do ilícito. Portanto, eu sei. Mas esta ideia de desconforme, com que grau de desconformidade? Quais são os limites do grau de desconformidade? E tenho algumas dúvidas que isto não apresenta algumas fragilidades sob o ponto de vista constitucional. Porque é uma cláusula geral, uma cláusula aberta.
Excessivamente indeterminada.
Claro, obviamente. E, portanto, eu já não quis ir por aí, Sr. Presidente. Mas de uma indeterminação, cláusula geral aberta. Disso. Portanto, obviamente, se me permitires, eu não posso estar a esmiuçar, como devem calcular, foi aquilo que eu fiz, mas aqui não posso estar a esmiuçar, porque senão penso que à meia-noite não saímos daqui e há um velho ditado, primum vivere de ainda filosofar, portanto... De certeza absoluta que temos primeiro que viver e depois que filosofar. Portanto, estas são as considerações que, com toda a simplicidade e toda a honestidade intelectual, eu transmito ao Sr. Deputado, transmito a todos os senhores deputados, como uma contribuição, um enriquecimento para podermos ir mais longe e mais fundo no que toca a todo este conjunto de problemas. Passando agora para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com o mesmo sentido que as reflexões que vou fazer valem para o projeto de lei que o Partido Socialista apresentou, mas que, no fim de contas, vale para todos, não, isto não é parcelar, não é meramente partido a partido, é só por uma questão técnica que estamos a fazer esta distinção de partido a partido. Gostei muito da sua reflexão sobre o régio, mas também se lhe posso dizer que, se eu sei que não vou por ali,
os senhores deputados têm que saber para onde é que vão. Os senhores deputados têm que saber para onde é que vão. Portanto, não podem dizer só sei que não vou por aí. Não podem dizer só isso, só sei que não vou por aí. Mas, portanto, depois, e aqui, se me permitem, também, como eu disse logo na primeira intervenção, este projeto é um projeto complexo, o projeto do Partido Socialista. Aparentemente toca vários pontos que parece não querer tocar, mas depois toca profundamente esses pontos, E praticamente podia-se desdobrar em vários projetos de lei, O Partido Socialista não entendeu assim, é uma técnica legislativa, perfeitamente legítima, mas que tem os seus riscos. Porque a dificuldade depois de destrinçar os elementos objetivos no que toca aos diferentes alteração, porque aqui estão uma série de coisas, obviamente. E, portanto, eu vou agora cingir-me, se me permitis, ao número 4, que é este. Ou no artigo 3º deste... Eu vou dizer a página para tornar-se mais simples, da página 16. E é o número 4 desse artigo 6. Quem fizer ou atualizar declaração da qual intencionalmente, atenção, é o único projeto que tem aquilo que, segundo a dogmática penal, se chama apsis delicta, que é o elemento intencional, que é diferente do dolo. Obviamente que não estou aqui a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, todos sabem, mas muitas vezes já vi decisões judiciais em que confundem o dolo com a intenção. O que está aqui é uma coisa diferente. Sob o ponto de vista técnico e legislativo, nós estamos aqui perante aquilo que a dogmática alemã chama Absicht delicta, um delito intencional. Isto é, a intenção faz parte do tipo. Isto é, e a intenção tem que ser provada. Faz parte do tipo. Portanto, é um elemento de prova. Não é o dolo, porque o dolo é um problema da culpa. E aqui não, aqui nós estamos a falar do Absicht delicta. Isto é, o que afasta, obviamente, o que afasta de todo em todo as situações, atenção, isto que fica sob o ponto de vista dogmático muito claro, afasta de todo em todo as situações de negligência e mesmo de dolo eventual. Porque o absist delicta só admite o dolo direto ou o dolo intencional. E isto é muito interessante sob o ponto de vista dogmático. Muito, muito interessante. Evidentemente que isto tem consequências em termos de política criminal. A descrição ou menção dos elementos patrimoniais, dos rendimentos e dos casos socialmente legais a viver, revelar, tal, desconformes, cá está. Mas desconformes em que medida? Ah, pronto, falta elemento, é evidente, pronto. Desconformes em que medida? Desconformes, não pode, isto. É a mesma reflexão que eu há bocado fiz em relação ao senhor deputado Paulo Rios e no que toca. Desconformes em que os rendimentos é punido com pena de prisão até 3 anos. É muito interessante ver que o Partido Socialista, dentro de um projeto de lei plurimo, heterogéneo, o que não significa contraditório, atenção, eu estou a falar em heterogeneidade, não estou a falar em contrariedade, atenção, põe aqui, no fim de contas, sanciona claramente uma ideia do chamado enriquecimento injustificado, chamemos assim. Mas com este senão e com esta fragilidade, que, indubitavelmente, é preciso, enfim, depois há aqui aquilo que eu poderia chamar, e este é o problema de base, este é o problema de base. A desconformidade nas declarações, qual é o bem jurídico? Eu, sinceramente, digo isto com total honestidade intelectual. Tenho dificuldade em encontrar bem jurídico. Digo isto com total honestidade intelectual. Eu aceito perfeitamente que essa desconformidade deva ser punida em termos muito fortes sob o ponto de vista tributário, mas em termos de jurídico-penais tenho alguma dificuldade em encontrar bem jurídico. Sou pena de, então, verdadeiramente voltarmos ao primeiro ponto com que eu estive a conversar. Vamos cair no direito penal do dever? Ou seja, eu tenho o dever de prestar as declarações da forma mais genuína. Não cumpro esse dever. E, efetivamente, então, eu sou punido. Mas então estamos a criar um direito penal do dever. Dir-me-ão, não basta isso. É preciso a desconformidade. Mas todos nós sabemos então que então estamos perante uma condição objetiva de punibilidade. E se estamos perante uma condição objetiva de punibilidade, não é, o dolo do agente não precisa de ser representado. Ou seja, o dolo do agente não precisa de representar a condição objetiva de punibilidade. É um outro ponto. Será que isto são condições objetivas de punibilidade? A mera desconformidade? É um outro ponto de reflexão que eu peço aos senhores deputados que pensem maduramente sobre isso. Não é que as condições objetivas de punibilidade sejam o diabo. Não. As condições, na participação em rixa, só para dar um exemplo, nós temos condições objetivas de punibilidade perfeitamente legítimas. Se alguém participar numa rixa e só há participação em rixa se houver morte ou ofensa corporal grave. O que é que o legislador diz? Tu participaste em rixa, só pelo facto de participares em rixa, isto é ilícito, o que se compreende. A natureza social, etc. Mas eu não te vou punir. Faço como que, agora desculpem o palavrão, o jargão, um bocado de natureza filosófica, faço um epoquê, como que eu levanto isto e digo, isto fica aqui e eu só te vou punir se houver morte ou ofensa corporal grave. E então, puf, deixo à terra e então vou-te punir. São condições objetivas de punibilidade. Eu, quando participo na rixa, eu não, a pessoa para ser punida pode ao meu lado morrer um indivíduo, eu não soube que ele morreu, mas eu vou ser punido da mesma, porque é uma condição objetiva de punibilidade, eu não tinha que saber que ele morreu. E esta desconformidade são meras condições objetivas de punibilidade? Ou seja, basta haver a desconformidade e depois, ou melhor dizendo, basta eu ter violado o dever de veracidade, de genuinidade. Basta eu ter violado o dever de veracidade intencionalmente, atenção, apesiste, intencionalmente, isto é um grande freio, atenção, é um grande freio, sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu há bocado disse que esta dimensão dogmática tem consequências de política criminal muito interessantes. É preciso haver, o apesiste. Sim, senhor. Há isto e eu depois, pura e simplesmente, deixo que a desconformidade seja uma condição objetiva? Ou seja, é independente de mim? O que eu estou a violar é tão só o dever da genuinidade? E da veracidade? É esta uma reflexão também muito, muito importante, que dois, o problema da desconformidade e... Depois,
ainda do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, põe uma questão muito interessante sobre, primeiro, sobre o conceito de lobby. Ninguém se entende sobre isso, com todo o respeito. Ninguém se entende e não há sob o ponto de vista doutrinal. Sabemos sociologicamente o que o lobby representa, o que é que ele opera, o que é que ele quer levar a cabo, mas, sob o ponto de vista doutrinal, temos enorme dificuldade em saber. Será que eu estou a fazer lobbying se eu vou, pura e simplesmente, fazer um contrato com várias empresas e, pura e simplesmente, convidei as pessoas, vamos imaginar, entre privados, totalmente entre privados, e convidei as pessoas para jantar e nesse convite para jantar associei uma terceira pessoa que eventualmente pode vir a ser comprador da minha própria empresa, que sairá reforçada se eu fizer o contrato com aquela empresa, e eu nada digo. Estão a ver a situação triádica? Eu nada digo. Portanto, estou a negociar com uma pessoa que vai comprar a minha empresa, mas, pura e simplesmente, estou a fazer um contrato qualquer serviço ou de que é que seja com outra empresa. E, portanto, será isto é lobbying? Portanto, eu próprio posso fazer lobbying relativamente aos meus próprios interesses ou tenho que ser sempre terceiros a fazer lobbying? Estão a ver? Peço desculpa, evidente. Estes que estão a ver é perfeitamente ridículo. Eu peço imensa desculpa, mas é o calor da argumentação que me leva a dizer isto e não qualquer ideia de menor capacidade e de clarividência por parte dos senhores deputados. Peço imensa desculpa. Os interesses difusos e o provedor de justiça. Aliás, é muito interessante que houve aqui vários momentos em que o provedor de justiça foi chamado, e depois faço até uma ponte com o senhor deputado Jorge Machado, justamente, em que o provedor de justiça aparece, e eu fico contente, mas simultaneamente muito preocupado, porque eu compreendo que o provedor de justiça tem também um lugar enorme de mediação, mas não de intermediação. De mediação, o provedor de justiça, aliás, em francês, o provedor é monsieur le médiateur, portanto, eu sou um mediador, mas não sou um intermediador. Nem devo ser um intermediador. E, portanto, isso é absolutamente essencial, porque eu estaria assim a desvirtuar a minha função, estaria a sair fora completamente da minha competência. Eu sou um mediador, mas não sou um intermediador. E, portanto, isso, e que também toca precisamente quando os interesses difusos de que falava o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Os interesses difusos são, por definição, a área onde o lobbying mais capacidade tem de penetração, sob o ponto de vista sociológico. Cá está. Há trabalhos sociológicos que mostram isso. E nós estamos a falar, e agora permita-me também que faça uma pequenina ponte, uma pontezinha com aquilo que disse a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que verdadeiramente a ideia do lobbying, estou a falar do lobbying feito por razões legítimas e não, obviamente, por coisas obscuras. Estão a perceber? Coisas obscuras. Não estou a falar do lobbying debaixo da mesa, nada disso. Estou a falar de lobbying de razões legítimas. E que pode ser feito, como disse o Sr. Deputado. E nisso também toca, precisamente, com uma resposta ao seu deputado Jorge Machado, por instituições, chamemos-lhe assim, que já existem na sociedade portuguesa. Isto é, associações de consumidores, os próprios sindicatos, é um exemplo clássico que se dá, o exemplo clássico que se dá, é evidente, é isso, na altura quando houve a emergência da força sindical, obviamente que esta palavra não existia, a palavra só existiu depois no fim do século XIX, princípio do século XX, como se sabe, nos Estados Unidos, mas a força dos sindicatos era justamente uma instituição que aparecia para condicionar a atividade legislativa. Portanto, isso é evidente e todos nós sabemos que, por exemplo, o Galbraith veio fazer a exaltação dos sindicatos como um elemento essencial do desenvolvimento do próprio capitalismo. Portanto, até aí estamos inteiramente todos de acordo. E as ONGs também, as ONGs, sobretudo em termos, e aí inteiramente de acordo, dos interesses difusos. O meio ambiente depois ligado muito também ao direito do consumo, depois também muito ligado agora da parte das empresas, às empresas farmacêuticas. As farmacêuticas foram claramente sempre um ponto de grande jogo de interesses, porque, por um lado, há um investimento brutal em relação a qualquer medicamento, a qualquer fármaco, melhor dizendo, e depois, evidentemente, tem que haver uma parte de retorno, uma parte de resposta, e isso muitas vezes não é feito de forma mais equilibrada, mais justa, com uma dimensão de caráter social. E, portanto, agora, reforço a minha ideia que o provedor é um mediador, mas não é um intermediador, não pode ser um intermediador, e acho que nunca deva ser um intermediador, nunca deva ser um intermediador. E, portanto, a sua defesa é sempre a defesa dos direitos fundamentais dos seus concidadãos. Esse é o único objetivo, o único horizonte pelo qual eu me comprometi e que é aquilo que a Constituição e a lei diz que eu devo fazer. Ora, depois, página 3. Está aqui o Manuel. Doutor José Manuel Pureza, portanto, a primeira grande questão que pôs é uma questão hipercomplexa e que, com toda a sinceridade, e não estou a fugir, é de saber, e é uma questão, com toda a sinceridade, muito honesta, dizer sobre a suficiência ou sobre a insuficiência do nosso ordenamento jurídico. É uma questão honestíssima. Ou seja, o que o Sr. Deputado pôs foi dizer: será que nós não estamos a trabalhar em coisas que são desnecessárias? Vamos por partes. Perante esta pergunta, que é uma pergunta fundante, uma pergunta absolutamente essencial, eu tenho sempre dito, ainda há pouco tempo o disse numa entrevista, que o legislador português, mas não é só o legislador português, tem horror ao vácuo. Que é uma coisa atávica que vem da Idade Média, que não se sabia explicar porque é que sistemas de vasos comunicantes, as coisas aconteciam assim. Os homens da Idade Média ficavam muito perplexos porque é que os sistemas de vasos comunicantes, aquilo ficava tudo igual. E, portanto, e então tinham a ideia de que a natureza tem horror ao vácuo. Portanto, todos eles puxavam para cima o líquido que ficava nos vasos comunicantes. Horror vacui. o horror ao vácuo, que depois deu, sob o ponto de vista filosófico, várias interpretações interessantíssimas, que evidentemente não vos vou amassar com isso. Mas esta ideia do horror ao vácuo, depois, a partir sobretudo do século XVIII, e manifestamente depois no século XIX, deu a chamada elefantíase da legislação. A elefantíase da legislação foi um fenómeno que inundou completamente o campo do direito, e não é por acaso que houve tentativas de várias ideias de purificação do direito, nomeadamente a separação entre o direito penal e o direito de mera ordenação social, etc, etc. Porquê? Porque tudo era direito penal e não podia ser. Portanto, e rapidamente a sociedade levou a compreender que estas coisas eram absolutamente insustentáveis. E desde sempre, e sobretudo no campo do direito penal, houve a ideia de o direito penal ser a última rácio, a última das razões. Claro que não sob o ponto de vista bélico, porque esse era o célebre lema do Luís XIV, que mandou gravar nos seus canhões, esta é a última das razões. não é neste sentido bélico, é no sentido de ser o último, no último, da última intervenção por parte do direito. Indo, portanto, ao cerne da questão, eu julgo que, por um lado, nós devemos legislar, mas legislar com muito cuidado. Isto independentemente do que é que vamos legislar. Nós também não podemos tentar ficar imunes à história. A história avança e nós avançamos também, e o legislador tem que estar atento aos sinais dos tempos. Mas com parcimónia, com cuidado e utilizando todo o património espiritual dogmático com o qual nós já somos capazes de trabalhar o presente. Primeiro ponto. Sim, senhor, eu julgo que muito do que temos é suficiente, mas podemos fazer melhor. Não é fazer diferente, fazer melhor. E, portanto, nesse sentido, a minha resposta é: o ordenamento jurídico, na sua globalidade, é suficiente, mas deve ser melhorado. Deve ser melhorado. Não é que seja insuficiente. É suficiente, mas deve ser melhorado. Isto é, há fragilidades, sob o ponto de vista legislativo, que nós temos o dever, os senhores têm o dever, de, enquanto representantes da vontade popular, demonstrar que essas fragilidades podem ser corrigidas. E depois, no fim de contas, de certa maneira, já respondi à pergunta que o Sr. José Manuel Pureza, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, tinha dito se são esses os problemas essenciais. Se nós consideramos que o sistema é suficiente, mas tem fragilidades, e se essas fragilidades se mostram como fragilidades reais e efetivas, então é porque são essenciais. E, portanto, devemos prestar uma particular atenção em relação a toda esta... Eu aqui permitia-me, antes de chegar ao problema da constitucionalidade, inverter a última pergunta. Como é que o bem jurídico de transparência se concretiza? Onde e quando? Foi a sua última pergunta. Justamente, e aqui vou atrás, ao enriquecimento injustificado, e mostrar que é muito interessante que o Bloco de Esquerda introduz pela primeira vez montantes. O que é bom, mas atenção, não foge totalmente, assim como depois também o Partido Comunista também introduz montantes também. Ou seja, como barreiras, o grande problema que se põe, e isso infelizmente já existe na legislação portuguesa e, portanto, podem-me dizer, isso já existe e, portanto, o teu argumento cai por terra, mas o facto de existir não significa que seja correto, não. Que é o de saber qual a varinha mágica que faz com que as coisas até um determinado montante não sejam ilícitas e a partir de um certo montante sejam ilícitas. Há uma varinha mágica? Que dados empíricos e sociológicos temos? Se houver uma força sociológica que, infelizmente, nós, juristas, ligamos muito pouco aos dados empíricos, e é um outro dos pontos que eu gostaria de salientar aqui, é que devemos estar mais atentos à empiria. Nós, o direito penal, o legislador, tem que ser, digamos, frutificado, tem que ser iluminado por dados empíricos, e muitas vezes não é. É pura e simplesmente por circunstâncias, às vezes, de determinação. Não estou a falar de determinação política, não é disso. De determinação, muitas vezes, de natureza subjetiva. E, como nós sabemos, a pior coisa que pode acontecer para o legislador, como para qualquer pessoa que trabalhe numa dimensão normativa, é da empiria saltar para o normativo. E, como todos nós sabemos, esse é um paradoxo que devemos fugir. De qualquer maneira, sempre que se verifica uma discrepância significativa, apesar de tudo, já aqui, já não basta qualquer discrepância. Já temos que mostrar uma discrepância significativa entre o rendimento declarado e o valor dos rendimentos patrimoniais. E depois, a lei faz uma definição. Portanto, uma definição legal, aquilo a que se chama uma definição legal intrasistemática. Portanto, é dentro do próprio artigo, a lei define um elemento do tipo. Considera-se diferença significativa uma diferença entre os rendimentos declarados e os acréscimos e aquisições patrimoniais imobiliárias e imobiliárias igual ou superior a 20% no caso de rendimentos superiores a 25 mil euros. Não será ir longe demais? Não será este um universo praticamente, digamos em termos sociológicos, da classe média que ficará aqui abrangida? Tenho algumas dúvidas e, por outro lado, é preciso não esquecer que depois, e agora vem o célebre artigo 4º, que é a tributação. Toda a valorização patrimonial imobiliária e outros rendimentos do contribuinte que tenham sido considerados injustificados, mas injustificados por quem? Pela máquina do fisco? Só pode ser, não é? Só pode ser. E o fisco pode sancionar desta forma aquilo que se chama a chamada tributação punitiva. Isto que o que está aqui, em termos de dogmática, chama-se tributação punitiva. Mas a tributação punitiva só pode ter como efeito por uma decisão judicial. A punitiva, eu estou a falar a tributação punitiva, não é a outra tributação, a punitiva. E, evidentemente, que tenho as maiores dúvidas que depois esta ideia de uma taxa de 100% não tenha problemas de proporcionalidade. Tenho claramente as maiores dúvidas que não haja aqui uma situação de de grande fragilidade no que toca ao princípio da proporcionalidade. Porquê? Porque são duas coisas. Há uma tributação punitiva e, simultaneamente, essa tributação punitiva atinge claramente o valor absoluto. O valor absoluto é o que mais fragiliza a aplicação dessa mesma tributação punitiva. Esta, portanto, são alguns problemas interessantes. Isto eu não estou aqui a fazer rendilhados, isto não é a questão interessante, é reais e efetivos. O problema de saber porque é que chegamos a estes patamares, sociologicamente, pode haver estudos, eu não os conheço, mas pode haver estudos que mostrem claramente que estes patamares são os patamares razoáveis, pode haver estudos, eu não os conheço sinceramente, e mesmo não conhecendo estes estudos, o que me parece é que temos um âmbito, os chamados candidatos positivos à norma, parece-me ser muito. Porque há também candidatos negativos, aqueles que não são apanhados. Mas os candidatos positivos, esta norma, portanto, estes candidatos positivos à norma não é universal, porque há o limite dos 25 mil euros, não é? E, portanto, tenho algumas, dúvidas. Consideram-se que, depois, há aqui outra coisa muito interessante, que é: consideram acréscimos e aquisições patrimoniais todas as valorizações dos bens imobiliários, incluindo, nomeadamente, o património imobiliário, títulos, aplicações, contas bancárias, direitos de crédito, cotas, ações ou partes sociais, direitos sobre barcos, aeronaves, etc. Reparem, e a mera posse? A mera posse não há um acréscimo, mas também se quer ir para a mera posse, eu não estou a falar da posse, estou a falar da mera posse. Há aqui um universo que está muito, muito frágil, em meu entender. Penso que, em relação ao Sr. José Manuel Pureza, onde é que está? Estava aqui. E no fim de contas, se me permitem, as fragilidades que eu avancei eram as perguntas, era a número 3, era o que está. Então, pronto. Muito bem. Passaria agora a senhora deputada Vânia Dias da Silva, com a qual já dialoguei através de uma ponte, e que continuarei a dialogar com a pergunta que me fez, para a qual eu não tenho resposta. Porque saber se a transparência moral pode ser transposta para a ideia da juridicidade. Tenho para mim que os universos do direito e da moral, desde o século XVIII, que felizmente foram separados. Ai de nós se não considerarmos que este aqui civilizacional que o século XVIII nos deixou não continua a ser um farol que nos ilumine. O que não quer dizer que eu não aceite e continuo a aceitar que o direito é uma disciplina da razão prática e não uma disciplina da razão teórica. E que, portanto, o direito existe para resolver os problemas dos nossos concidadãos e não propriamente para andarmos a fazer aqui fabulações. Mas separemos as águas. Mas eu posso, Espero bem que não me considerem assim. Eu posso ser um biltre sob o ponto de vista moral. E todavia, ter uma vida inteira que perante o direito eu passei incólume, cumpri os meus contratos, paguei os meus impostos, sob o ponto de vista moral fiz as maiores diabruras, coisas inimagináveis, mas que não tocaram o direito e, pura e simplesmente, o direito nunca me disse tu deves ser punido. Isto desde o século XVIII que é assim. E vamos continuar a defender que isto seja assim. E, por favor, não quero dizer que nós estejamos, como em Constantinopla, a discutir o sexo dos anjos, quando Constantinopla estava a ser sediada e os filósofos continuavam a discutir se os sexos tinham anjos ou não tinham. Mas atenção, os perigos com que nós estamos a viver são muitos neste específico ponto. Porque de todos os lados há tentativas de crerem que a moral entre pela porta de trás no campo do direito. E nós devemos estar muito atentos com isso. Peço-vos com sinceridade, para bem das gerações futuras, que a democracia e que os senhores deputados, como representantes do povo, estejam atentos a isso. O que não significa, por outro lado, que eu não queira um sistema político absolutamente transparente, normal, de luta política, de coisas límpidas, frontais, e que seja do domínio dos homens e não seja do domínio dos santos. Porque todos nós sabemos que a luta política é uma luta forte, franca, e que há muitas coisas que se passam que fazem parte da vida e que não têm a ver com o juízo moral. Aquilo que a senhora deputada pôs é um ponto importante, que é de saber como é que nós vamos atacar. Vamos atacar este problema a montante ou a jusante, que foi aquilo que a senhora deputada pôs. Eu penso que podemos ir aos dois planos, isto é, atacá-lo a montante e atacá-lo a jusante. Não são contraditórios. Se nós fôssemos, por uma ideia só de pureza das coisas, eu inclinar-me-ia a dizer vamos só atacar a jusante. A montante. Mas não, nós vivemos no mundo dos homens e todos nós sabemos que as coisas têm também pessoas que infringem. E, portanto, é necessário que ataquemos também a jusante. Portanto, a ideia de uma certa regulamentação do lobbying a montante, e agora entronca com aquilo que já conversei com o ponto com o Sr. Deputado Jorge Machado, as sociedades democráticas são tanto mais fortes quanto as instituições que elas representam se mostram atuantes. E, portanto, há um outro ponto muito interessante que a teoria política nos interessa e a teoria do Estado nos mostra, que não é pelo facto de nós acrescentarmos instituições que as sociedades melhoram. Isto é o princípio da navalha de Ockham, não é? Entia non sunt, desculpem lá, eu vou dizer um palavrão em latim, entia non sunt sine necessitate, entia non sunt, e agora foi-lhe os conceitos não são necessários, só são necessários aqueles que se mostrem como necessários. E portanto, isto é a navalha de Ockham, e esta navalha de Ockham vale também para as instituições. Ou seja, não é pela duplicação que nós façamos das instituições que os sistemas melhoram. Bem pelo contrário.
A duplicação das instituições em muitas circunstâncias fazem piorar. O que eu digo é que nós devemos reforçar o sentido democrático das instituições que já temos. Das instituições que já temos. E, portanto, o que não impede que eu possa admitir, atenção, por favor, o que não impede que eu possa admitir um sistema de regulação mínimo, porque sejamos também muito, com um sentimento muito prático, nós temos o país que temos, somos 10 milhões de pessoas, temos a economia que temos, temos que ter a noção da realidade. E essa noção da realidade deve nos dar, simultaneamente, uma ideia de racionalidade constante relativamente àquilo que queremos fazer. O lobbying que se pode operar em Portugal é um lobbying que tem que ser à nossa dimensão. Não tínhamos ilusões quanto a isso. Quem estudou minimamente, sociologicamente, as somas que estão em jogo quando se faz lobbying, por exemplo, nos Estados Unidos, evidentemente que é um outro horizonte, é um outro patamar, ou seja, não vale a pena, é um outro campeonato. Desculpem a utilização deste, na medida em que estamos nesta, estamos em campeonato, é outra coisa. Agora, alguma coisa pode ser feita, mas como eu tive o cuidado de ver o vídeo da senhora Procuradora-Geral e do senhor Procurador Adjunto, o Dr. Santos Paes, acho que ele foi muito límpido quando disse que tinham 17.500, mais ou menos, entidades, e que verdadeiramente só podiam controlar 300 a 400, não foi?
Foi isso mesmo.
Portanto, é esta a dimensão que o Sr. Procurador Adjunto, junto do Tribunal Constitucional, nos trouxe aqui. Portanto, eu tive cuidado de ir ver alguém que conhece no terreno, as coisas, e não propriamente fazer uma deambulação meramente teorética sobre estes problemas. Portanto, eu diria à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva que Esses dois pontos são importantes, a jusante e a montante. Uma questão que é uma questão dogmática muito interessante, que é de saber se isto podia ser resolvido pela parte civil. Através de quê? Através do Instituto do Enriquecimento Sem Causa. Eu não me quero meter com os civilistas, neste... Se passar os olhos por aquele artigo que eu escrevi, precisamente de crítica à primeira decisão do Tribunal, eu também ponho este problema e... Tenho algumas dúvidas que o enriquecimento sem causa aqui possa funcionar como instrumento dissuasor, porque é disso que se trata também, não só de retribuir, mas de instrumento dissuasor desta problemática. Depois, temos que ter em atenção um outro ponto. Aquilo que a senhora deputada chamou sempre a atenção, que é de compatibilizarmos uma concordância prática entre os direitos fundamentais do cidadão e aquilo que o Estado quer continuar a proteger. Para isso, temos o artigo 18 da Constituição, que é o nosso parâmetro, e dentro desse artigo 18, eu penso que o Tribunal Constitucional tem já densificado, mas longamente, uma interpretação forte do que seja o princípio da proporcionalidade a partir do artigo 18 do nosso texto constitucional. E, portanto, agora não podemos perder, e isso estou inteiramente de acordo com aquilo que disse a senhora deputada Vânia Dias da Silva,
não podemos perder o horizonte de que há aqui um problema de concordância prática. Difícil, muitas vezes, isto aliás foi salientado por todos os senhores deputados. É muito difícil legislar neste campo. Este campo é um campo extraordinariamente complexo, cheio de escolhos, em que tanto estamos em Sila como andamos em Caríbides, portanto, tanto estamos de um lado como andamos do outro, não sabemos para onde é que vamos e as coisas não são simples. E, sobretudo, torno a referir a importância de continuarmos a defender um direito penal sancionatório do facto e a partir do bem jurídico. E passarei a conversar a partir das reflexões que o Sr. Deputado Jorge Machado trouxe no que toca precisamente à proposta do Partido Comunista que, como o Sr. Deputado disse, são três projetos. Três projetos: o Estatuto do Deputado, as incompatibilidades e medidas e o enriquecimento injustificado. Comecemos pelo enriquecimento injustificado e, portanto, a primeira ideia, penso que há bocado já refleti também, é saber, trouxe uma medida, porquê esta medida? Sob o ponto de vista sociológico, o que é que este patamar quer significar? É importante dizer o seguinte, desde logo, no artigo 1º do projeto de lei do Partido Comunista, diz o seguinte: quem por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, possuir ou detiver património. Esta detenção é já a mera detenção? Se é mera detenção, é muito complicado. Ou seja, eu empresto, vamos ser límpidos, eu empresto a minha casa. Ao emprestar a minha casa, eu tenho que, na declaração final, que dizer que tenho a mera detenção dessa casa? Quer dizer, é que este detiver é a mera detenção. Pode ser interpretado como a mera detenção. Detiver património, possuir ou detiver património. Portanto, a definição conceitual, penso que poderia ser mais firme. Depois, a tal ideia, 400 salários mínimos. Atenção, há aqui um problema de interpretação no que toca ao tipo. 400 salários mínimos nacionais mensais. Estes mensais é quanto aquilo por mês? É que não há, eu percebi a intenção da norma, mas eu penso que estes mensais aqui não estão a fazer nada. Porque só estão a criar ruído interpretativo. Mas ruído fortíssimo interpretativo. Um ruído impossível. Porque, então como é? 400 salários mínimos nacionais mensais, só esses é que são abrangidos. O que me parece é que refere-se a 400 salários mínimos nacionais anuais. Porque mensais, portanto, era preciso claramente alguém ganhar 212 mil euros por mês. O que se deva dizer que o universo então ficava muito reduzido, não é? Ficava reduzidíssimo. Portanto, este mensais pode dar aso a uma interpretação absolutamente contra o sentido da própria norma.
E repete no número 2.
Mas, portanto, é isto. Depois há aqui um problema que, tal como noutras circunstâncias, o Partido Comunista, e bem, faz aquilo que se chama uma interpretação, uma definição legal intrasistemática, que é a própria norma que define o que é património. Para efeitos dispostos na presente lei, entende-se por património todo o ativo patrimonial existente num país ou no estrangeiro, muito bem, etc, etc. Mas este ativo patrimonial, como eu há bocado dizia, absorve também a detenção. Perdão?
Não é essa a intenção.
Não é essa a intenção, mas atenção, mas cá em cima está. Não é? Cá em cima está. Cá em cima está. Quem detiver património. Ora, deter património é mera posse. É mera posse. Não podemos dar outra interpretação. Não é? Não podemos dar outra interpretação. Depois, e aqui vamos para o enriquecimento injustificado. Eu penso, se estou a interpretar mal, que diz assim, quem, artigo 335-A, enriquecimento injustificado. Quem não cumprir os deveres de declaração à administração tributária estabelecidos na lei sobre enriquecimento injustificado, portanto, vai haver uma lei sobre enriquecimento injustificado, como assim? Qual é a lei sobre o enriquecimento injustificado? É aquela que vai existir? É a lei 483? É a lei 483 que vai ser alterada. Mas atenção. Mas não pode a norma, pura e simplesmente, referir-se a um enriquecimento injustificado sem se referir a que lei é. Isto é. Não pode ser. Portanto, há uma total ausência de determinação. Qual é a norma de enriquecimento injustificado? Eu até pus aqui, será a lei 483 que vai ser alterada também? Não é? E, mais uma vez, com a honestidade intelectual que desde o princípio tenho estado aqui convosco, o Partido Comunista é muito direto e, pelo menos, diz as coisas de uma forma que chama os nomes. Quem não cumprir os deveres. Cá está o problema que eu desde o princípio levantei. Tá? Desde o princípio levantei. Quem não cumpriu os deveres. Portanto, parece aqui estarmos num direito penal do dever. Do dever. E depois, se me permitem, mais um problema. Mais um problema. O número 3 diz o seguinte. A pena prevista no número 1 é especialmente atenuada se a omissão do dever de declaração se dever a dolo. Desde logo, fico muito preocupado. Se dever a negligência, também é-se punido? Isto diz o número 2. Eu sei, diz o número 2, está certo. Mas o problema depois vem a seguir. Mas o agente fizer prova da origem, isto é a inversão do ónus da prova. Perdão?
É uma exclusão de instituto.
Mas nós estamos em lei penal. Mas nós estamos em lei penal. Nós estamos em lei penal. Este é que é o problema. Porque é o próprio Partido Comunista que aceita que estamos em lei penal. E depois, aquilo que, mais uma vez, enriquecimento injustificado de funcionário, é um chamado delicta própria, um delicta própria, não é? Um enriquecimento que é só o funcionário, não é? E o número 3, desse artigo 377-A, tem o mesmo problema. A pena prevista no 1 é especialmente atenuada se a omissão do dever de declaração se dever ao dolo,
mas o agente fizer a prova da origem ilícita, mais uma vez aqui temos um problema de inversão do ónus da prova. Depois, em relação àquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado disse, eu tenho para mim que acho que, de uma forma absolutamente transparente, eu defini as funções do provedor. O provedor é um mediador, mas não é um intermediário. Não é um intermediário. Não é um intermediário. E depois, se me permite, Sr. Deputado, também uma última reflexão consigo, em total abertura de espírito, é que não sei se percebi bem, é que o Sr. Deputado, de uma forma também absolutamente transparente, disse que isto, este tipo legal, seria um patamar de abertura para eventuais, não sei se interpretei bem o seu espírito, para eventuais investigações. Penso que foi isso que o Sr. Deputado quis transmitir. Penso que não interpretei mal, nem estou a fazer extrapolações. Eu tenho um problema relativamente a isso. Quer dizer, nós estarmos a instrumentalizar o direito penal para outras finalidades. Isto é, a utilização de um tipo legal de crime legítimo poder ser porta de abertura para outras situações e isso ser assumido como uma via de abertura. Esta ideia de que o tipo possa ser um instrumento para outros tipos é, sob o ponto de vista de técnica legislativa, muito pouco curial e tem não significa que a investigação possa ser feita a partir dos dados determinados pelo aquele tipo legal de crime. E penso que talvez fosse isso que quisesse dizer. Agora, assumir que o tipo é ele próprio um espaço de abertura para a realização de outros tipos legais de crime é qualquer coisa que, sob o ponto de vista da dogmática e sob o ponto de vista de um direito penal não iliberal, não é um direito, eu não quero um direito penal liberal, eu quero um direito penal não iliberal, que é completamente iliberal. Portanto, isso é que é a matriz de tudo o que nós temos estado aqui a conversar e a discutir, de um direito penal que tem que ter uma dimensão forte sob o ponto de vista de criação do bem jurídico, mas que também não pode ser amorfo, não pode ser amorfo. E por isso, mas também não pode ser, pura e simplesmente, um direito penal que queira ser, e agora volto à sua doutora Vânia Dias, que queira ser ele próprio o repositório de uma certa compreensão da moral. Permiti-me que eu acabe com uma cena que eu vivi e que me marcou para sempre. Há uns 6, 7 anos atrás, temos umas reuniões informais, os colegas de Coimbra com os colegas de Bonn. E em Bonn há uma senhora que é Frau Pupa, que é uma senhora absolutamente genial, e estávamos lá. E aquelas reuniões são verdadeiramente um prazer intelectual, porque se vê os maiores, desde o Jacobs, o homem do direito penal do inimigo, com o Kim Deuser, que é um defensor precisamente de um direito penal não iliberal, com a Pupa, que também é uma senhora perfeitamente defensora de um direito penal não iliberal, e a discutirem com jovens doutorandos com maior força e determinação, e a alemã, e no fim vai tudo beber uma cerveja, comer uma salsicha e tudo fica bem. Mas o que eu queria dizer é que estávamos a discutir este problema, e isto nunca mais me sairá do espírito, enfim, já não era propriamente um menino quando vivi isso.
A Frau Pupa estava-se a discutir isto, pôs a mão... A Frau Pupa é uma senhora absolutamente genial. Genial. Vai para o Instituto de Trotinete e com um faro de mineiro. Com um faro de mineiro. E vai de trotinete. É absolutamente genial. É uma senhora única, de trotinete, chega lá de trotinete e de faro de mineiro, porque aquilo às 3 da tarde já é à noite, ela precisa de um faro de mineiro, portanto, é uma coisa absolutamente boa. E é uma senhora fabulosa, sob o ponto de vista do direito penal, toda a gente a considera uma coisa. E ela teve isto que eu nunca mais esquecerei, portanto, ela disse, pois, pôs a mão em cima do Código Penal e disse, nós acabamos com a Bíblia e queremos que o Código Penal seja a Bíblia. A bon entendeur. E, portanto, é um facto muito interessante e era com estas palavras sinceras e com estas reflexões absolutamente sinceras de total honestidade intelectual que, mais uma vez, agradeço a atenção com que estiveram a aturar e muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, depois desta aula com prolongamento, quero agradecer muito ao Sr. Professor José de Faria Costa, porque foram muito importantes estes reparos, esclarecimentos e avisos, principalmente com a elegância que foram feitos. E eu acho que faz-nos bem este regresso ao direito na sua essência mais pura, de vez em quando. E realmente esta aula, com prolongamento, acho que foi de uma enorme utilidade para todos nós. E muito obrigado, mais uma vez, por esta colaboração com o Parlamento e, mais concretamente, com esta Comissão. E, portanto, aproveitando do vácuo da inexistência de perguntas, damos por terminada então esta audição. Muito obrigado e uma boa noite.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.
Foi muito interessante. Muito e muito importante. Acho que é interessante.